Senhores deputados, pedia-vos a vossa atenção, estamos ligeiramente atrasados. Chegará em breve o Presidente das Estradas de Portugal. Eu iria dar início aos nossos trabalhos. Muito obrigado. Ponto 1. Vê se ganhamos algum tempo agora até chegar o nosso convidado. Queria pôr à votação, presumo que todos leram, não sei se há observações a fazer, nas votações das atas 174 e 175, relativas às reuniões de 14 e 15 de janeiro. Alguém tem alguma observação a fazer às atas? Parece-me que não. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação do requerimento do Partido Comunista Português para a audição do Conselho de Administração da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, STCP. Sr. Deputado Jorge Machado, prazer em vê-lo nesta comissão, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP apresenta um requerimento onde constata um conjunto de informações que recebemos por via quer da Comissão de Trabalhadores, quer de uma visita que realizamos às instalações da STCP. E dar-vos nota que a situação que verificamos no terreno é de uma grande preocupação quanto à empresa, ao seu futuro, às suas condições de trabalho e com grande e particular atenção para aquilo que é o serviço público prestado. Os senhores deputados que são do Distrito do Porto conhecem bem a STCP, quem não é do Distrito do Porto ou quem não conheça bem essa realidade, importava dizer que a STCP tem um papel verdadeiramente fundamental na mobilidade no Distrito do Porto. E a verdade é que esta empresa tem vindo a perder carreiras, tem vindo a reduzir aquilo que são as frequências dos transportes nas respectivas carreiras. Há um conjunto de transformações muito significativas a ocorrer na empresa que nos causam grandes preocupações e com consequências também para aquilo que é o futuro dos trabalhadores daquela empresa. Há um plano de reconfiguração, chamemos-lhe assim, daquilo que é a STCP no Distrito do Porto, que está em curso, e nós entendemos que é de maior importância ouvir o Conselho de Administração da STCP para recolher informações, para perceber o que é que está em curso, o que é que vai acontecer, para percebermos quais são os impactos na mobilidade no Distrito do Porto que tais alterações irão ter. E é esse o objetivo, grosso modo, daquilo que é o nosso requerimento para ouvir e conhecer melhor a realidade do que está a acontecer naquela empresa. E disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum Sr. Deputado Luís Leite Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata não considera permanente esta audição, mas não se opõe que a mesma seja feita no Grupo de Trabalho de Audiências. E, portanto, está disponível para viabilizar a audição do Conselho de Administração nesse contexto.
Mais algum grupo parlamentar deseja intervir? Não sei se... Sr. Deputado, não sei.
Sr. Presidente, só para dizer, Sr. Deputado, não sei se é o mais cordial para com o Conselho de Administração, mas isso é gente que vocês conhecem bem, não é gente que o PCP conheça muito bem, mas eu acho que esta questão institucional eu colocava à reconsideração, Sr. Presidente. Nós convidámos e, portanto, tomámos boa nota e, portanto, vemos o requerimento aprovado, que é positivo. Receber no grupo de trabalho de audiências poderá não ser o enquadramento institucional mais adequado. Mas pronto, mas se for esse o entendimento, é aí que realizamos a audiência sem mais qualquer tipo de preocupação. O que nós queremos mesmo é ouvi-los e, portanto, mas chamava a atenção para este facto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, nós votamos favoravelmente o requerimento nas duas versões, mas também gostava de chamar a atenção que institucionalmente um Conselho de Administração não nos parece muito bem que seja remetido para o Grupo de Trabalho de Audiências. Nós já tivemos audições em plenário da Comissão, que no fundo acabaram por estar quase tantos deputados como no Grupo de Trabalho de Audiências, e não quer dizer que isso não venha a acontecer, mas formalmente não sei se não deveríamos consagrar esta audição em plenário. porque não me recordo nestes 2 anos e meio que algum conselho de administração tenha sido remetido para o grupo de trabalho de audiências. Mas, de todo modo, nós estamos a favor de qualquer uma das versões.
Muito obrigado. Há aqui uma, pelo que eu percebo, 2 propostas, uma condicionada. Eu julgo que já se ouviu em grupo de trabalho, pelo menos um conjunto de sindicatos, lembro-me, que era da TAP, dos transportes, audições da Trafaria, presidentes de Câmara. A única coisa que eu acho que... A única coisa que eu acho que podemos resolver o problema, sendo sensível ao argumento de se tratar do Conselho de Administração, é transformar, como já aconteceu, eu próprio já participei no grupo de audiências, uma audição com a representatividade de todos os grupos parlamentares, de preferência dos coordenadores. Porque às vezes o grupo de trabalho, de facto, tem, como diz o deputado Rui Paulo Figueiredo, às vezes acontece a inversa. E, portanto, se houver o cuidado dos grupos parlamentares e dos coordenadores no grupo de audiências estarem presentes, no fundo, essa questão fica diluída e, portanto, até se pode agilizar um pouco mais cedo a audição do Conselho de Administração. Não sei se esse é o entendimento, se for assim, por aí à votação ao requerimento. Então, sendo assim... Sr. Deputado Bruno Dias, esteja à vontade.
Eu peço desculpa, mas às vezes nós damos as adquiridas e há qualquer coisa que fica por esclarecer. Para além da relevância política que se quer atribuir a uma reunião, eu não percebi, embora isso não tenha sido dito, estou eu a depreender, mas eu gostava de perceber a razão pela qual o PSD considera que é mais adequado fazer esta reunião no grupo de trabalho de audiências. Eu sinceramente não percebo. Eu, por exemplo, eu próprio propus, o PCP, quando propusemos e fez-se uma boa reunião com o engenheiro Nelson Oliveira, por exemplo, sobre a linha do Oeste, em que se propôs logo à partida que seria de admitir fazer-se essa reunião em sede de grupo de trabalho, dado o caráter muito específico, muito concreto e que até propiciava um debate mais factual e mais direto. Numa situação destas, em que há necessariamente o confronto das opções e o esclarecimento com, eventualmente, uma necessidade de mais tempo de debate, como aconteceria noutras circunstâncias da importância como é a STCP para aquela região e não só, e no quadro do setor empresarial do Estado, eu não estava à espera de ouvir a proposta ou a exigência de que esta reunião se fizesse em sede de grupo de trabalho de audiências. Mas, ouvida, transmitida que foi essa opção, eu gostava, honestamente, de perceber as razões para essa exigência.
Não sei se quer dar explicações, deputado Luís Freire Tramos. E terminava aqui a volta. Depois voltaremos.
Não é propriamente uma explicação, mas agora, enfim... No mesmo tom e da mesma forma, respondendo primeiro que comecei por dizer que o PSD não entende uma matéria desta natureza, é um assunto essencialmente local, que seja um assunto premente para esta comissão, mesmo assim aceitou disponibilizar nesse contexto. Exatamente por essa razão, porque entendemos que é um assunto local e porque, perdoa-me também, da mesma forma que o PCP pode entender que esta remissão para a comissão para o grupo de trabalho das audiências pode ser uma diluição, eu poderia dizer o contrário. O PCP está a utilizar um expediente para tentar transformar um problema local num problema nacional. Portanto, eu julgo que o importante é ouvir a Comissão, o Conselho de Administração, o PSD estará presente, estará representado e participará ativamente nessa audição e, portanto, estamos disponíveis para ouvir, que é o importante. O importante é ouvir o Conselho de Administração para satisfazer as dúvidas e as questões do Partido Comunista.
Muito obrigado. Vamos então votar sem, no entanto, eu reiterar aos grupos parlamentares que tenham em atenção que se trata de um Conselho de Administração, apesar de tudo, e, portanto, apelar aos seus deputados que estejam presentes quando essa audição tiver lugar. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, requerimento aprovado por unanimidade. Ponto 3. Temos uma retificação da votação realizada em grupo de trabalho da proposta de lei 141. Julgo que todos os grupos parlamentares estão na posse do documento, da votação feita em sede do grupo de trabalho. Não sei se algum grupo parlamentar pretende usar da palavra. Sr. Deputado,
Apenas para dizer que, após muitos meses de laborioso trabalho desta análise na especialidade desta proposta de lei, queria deixar publicamente um agradecimento aos serviços pela forma como têm colaborado tão diligentemente naquilo que foi esta análise na especialidade. E, portanto, era mesmo só isso que gostaria de deixar. Um apreço público aos serviços por aquilo que foi o seu trabalho.
Sr. Deputado, bom dia.
Muito obrigado. Eu posso dar precedência
ao deputado Jorge Fão.
Antes de mim.
Muito bem, muito
com
obrigado,
a simpatia do Partido Comunista Português.
Naturalmente, reconhecendo a simpatia da deferência do Partido Comunista, que se inscreveu primeiro e me deixou fazer esta pequena intervenção, para, de alguma maneira, sublinhar aquilo que já foi dito aqui pela deputada Carina Oliveira. Este processo decorreu no âmbito do Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária, no registro daquilo que é habitualmente a forma de funcionamento deste grupo, num grande espírito de abertura e de espaço para o confronto de pontos de vista sobre este documento agora, que pretendia atualizar o enquadramento jurídico do funcionamento das escolas de condução, quer ao nível da sua criação, da administração, da forma como o ensino é ministrado, da certificação do seu funcionamento, da profissão das profissões, melhor dizendo, de instrutores e de diretores de escola. A legislação anterior recorda a série de 1998, havia um conjunto de questões que, entretanto, tinham sido introduzidas como alterações avulsas, várias transposições diretivas comunitárias. Eu acho que o trabalho que se desenvolveu foi um trabalho profícuo e com qualidade, as audições e audiências foram várias. E o produto final parece ser um produto equilibrado, onde os partidos, cada um manifestou os seus pontos de vista divergentes aqui e acolá, mas globalmente construiu um consenso significativo em relação a este documento que regulará, a partir de agora, o funcionamento destas importantes instâncias de preparação dos condutores para o ambiente rodoviário em Portugal, que também é uma das peças fundamentais do combate à sinistralidade. Portanto, globalmente, o Partido Socialista naturalmente tem sobre as votações, globalmente, um parecer favorável, independentemente de, numa quantidade de artigos, ter tido uma posição diferente relativamente àquilo que foram as posições marcadas pela maioria, que acabaram por naturalmente vingar no que diz respeito à aprovação das propostas, do articulado da proposta da lei do governo. Felicitar a deputada Carina Oliveira como coordenadora deste grupo pelo trabalho desenvolvido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para testemunhar do processo legislativo na especialidade que foi rico em reflexão, lamentando embora apenas as opções políticas centrais que decorrem, que dão origem à divergência, as coisas são como são, não estamos satisfeitos com a lei, mas consideramos que podia ter sido pior e a versão original era pior. E dizer que, mais uma vez, e de facto nota-se muito nos trabalhos da especialidade, que o apoio à Comissão é um apoio estruturante mesmo. E em matérias de trabalho legislativo, em que a opção política e, simultaneamente, o rigor, o suporte técnico e o rigor das soluções adotadas são evidentemente de uma importância crucial, é da mais elementar justiça dizer que há aqui muito trabalho e trabalho muito importante e muito bem feito por parte dos serviços.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria, obviamente, em nome da mesa, cumprimentar o grupo de trabalho, agradecer aos serviços. Sei que o parque de manobras era sinuoso, mas conseguiram cumprir com sucesso e, portanto, e este trabalho, obviamente, vem a benefício da própria Comissão, por ir à votação, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Ponto 4 é o projeto de resolução 471 do Bloco de Esquerda. Eu, sobre esta matéria, aliás, sobre os pontos seguintes, talvez pudesse pedir a vossa atenção. Nós decidimos, na reunião anterior, votar nesta reunião a consensualização ou não dos textos. Pelo que me é dado na minha versão de coordenador, os textos passaram por mim e, da nossa parte, demos acordo, mas nenhum dos textos chegou à Comissão. O que quer dizer que há pelo menos um ou outro grupo parlamentar que ainda não terá dado consentimento. E, portanto, o que eu pediria, uma vez que a maior parte do trabalho já está feito, é se podemos agendar quer o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, quer o projeto de resolução do Partido Comunista Português, quer o do Céu Único, o do Céu Único, que já vai com largo consenso. Sendo que... Mas não temos texto. E, portanto, não. E não tendo texto... Não. E, portanto, o seu único temos prazo limite na próxima reunião. Como já tenho três grupos parlamentares, ao que sei, Partido Socialista, Partido Social Democrata e CDS, portanto peço aos outros grupos parlamentares que possam dizer o que entendem sobre o projeto seu único para fecharmos na próxima reunião. Não sei se o Bloco de Esquerda... Sr. Deputado, o seu minuto poderá ficar, porque o Bloco de Esquerda não... E aí, convinha?
Tem a ver com aquilo que já foi acordado.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu presumo, então, que nós estamos a considerar o ponto 4, 5 e 6 em conjunto, não é? E, sendo assim, eu falo só sobre o ponto... Sobre o ponto 4, dizer que, da nossa parte, há acordo em relação ao texto, caso o Bloco de Esquerda entenda, porque é o proponente, para nós, há acordo para o texto final. Ponto 5, nada a dizer ainda, não há nada sobre o assunto. Sobre o ponto 6, eu queria só dizer que, para o PCP, seria mais adequado que o texto... na parte inicial, no primeiro ponto, onde se, eu não tenho o texto aqui à minha frente, onde se lê nos termos em que está apresentado, salvo erro, que essa expressão não figurasse, por uma razão muito simples. O processo legislativo e a proposta que estão na sua base são concretamente aqueles. E, portanto, aquele ponto, o segundo, a expressão que tem... nos termos em que está... É repetida a expressão nos termos em que está proposto. A expressão nos termos ou com a formulação que está proposta, etc. Essa repetição, eu acho que é escusada. Basta aparecer uma vez. E basta aparecer uma vez, de preferência no ponto 2. Dito isto, e isto não é uma questão essencial do documento, se não houver abertura para esta pequena alteração, não me resta outra hipótese, não votar a favor ou aprovar o texto que ficou. Mas em vez, eu penso que é mais fácil dizer isto assim do que estarmos a trocar mails. Era, muito simplesmente, evitar a repetição, dizer só uma vez e dizer no ponto 2. No ponto 1 pode-se eliminar essa parte... E ficava resolvido, e pela nossa parte, pronto, total acordo. A partir daí, se não for aceite, acordo assim e assim, mas estamos a favor.
Perfeitamente, Sr. Deputado. Devo confessar-vos, por princípio gostaria de ter o texto, gostaria de distribuir o texto e fazermos uma votação, mas se todos os grupos parlamentares presentes em comissão concordarem com a proposta, podemos considerar, porque o texto circulou, não sei se da parte do Bloco de Esquerda há alguma objeção, poderemos, no caso do projeto de resolução 847, todos os projetos de resolução, uma vez que temos um prazo apertado, podemos considerar pelo menos esse aprovado em comissão com as observações feitas. Ainda hoje, se os serviços puderem, remeterão para cada grupo parlamentar o texto consensualizado. Sr. Deputado Adriano Rafael.
Sr. Presidente, era apenas para dizer que, mesmo relativamente aos grupos parlamentares que já estavam de acordo com a redação, havia também um entendimento que, possivelmente, o ponto 1 era prescindível. Portanto, acolhemos perfeitamente a posição que o Sr. Deputado falou. Eu acho que o mais prático é o texto do ponto 2 passar a ponto único e resolve o problema, porque o ponto 2 absorve... Penso que até esta discussão tinha sido iniciada pelo Partido Socialista, o CDS na altura também não se opôs, só apenas porque o debate não se tinha alargado ao PC e ao Bloco, não tínhamos falado neste assunto, mas era precisamente esta abertura que tínhamos. O ponto 2 passa a ponto único e acho que colhe o sentimento geral. Ficava já decidido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, com uma condição. Fica o Sr. Deputado Adriano Rafael encarregue ainda hoje fazer chegar aos serviços o texto consensualizado depois de enviado aos vários grupos parlamentares. Assim sendo, o ponto 4 e o ponto 5, o projeto do Bloco de Esquerda e do projeto de resolução do Partido Comunista Português ficam adiados para a próxima semana, porque faltam grupos parlamentares. Portanto, ficamos à espera que o Bloco de Esquerda diga se aceita ou não as propostas dos vários grupos parlamentares e se consensualiza o texto. Mas não havendo urgência, podemos adiar. Ponto 6, se é o único, eu ia pôr à votação se alguém, nestas observações e naquilo que já é conhecido do texto, se alguém vota contra, se alguém se abstém. Redação final, texto conjunto, dando os parabéns a todos os grupos parlamentares pelo esforço de consenso em matéria que para mim acho que é relevante, fica aprovado por unanimidade, sendo certo que o texto final será distribuído, para não haver dúvidas, a todos os deputados. Registramos, de facto. Ponto 7. Outros assuntos, eu iria pedir da mesma, porque também foi distribuída a todos os grupos parlamentares, trata-se de uma redação final da proposta de lei 190, tem a ver com a reserva dos serviços estratégicos. Julgo que, não sei se há algum grupo parlamentar que tem alguma observação a fazer, ou se podemos também votar e dar por fim esse processo legislativo. Essa. Alguma observação sobre a autorização legislativa da salvaguarda dos ativos estratégicos essenciais? Assim sendo, quem vota contra, quem se abstém? Redação final. Aprovado por unanimidade. Já está? Mas ainda assim, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Só para deixar registado, mesmo a propósito da redação final, que nós vamos entregar uma declaração de voto escrito sobre isso.
Muito obrigado. Aguardamos então a declaração de voto. Senhores Deputados, tendo já entre nós o Sr. Presidente da Estado de Portugal com dois convidados, eu iria apenas interromper por breves segundos para darmos entrada. Lembrar-vos que a nossa grelha é 7 minutos, mais 3... 7 minutos com resposta a cada grupo parlamentar, mais 3 por cada grupo parlamentar, resposta conjunto, e se houver necessidade, que eu espero bem que não, uma terceira volta, 2 minutos, espero bem que não, só por causa do almoço. E porque as outras duas voltas terão perguntas eficazes e respostas eficazes, e portanto ficará tudo esclarecido. Mas se for necessário, estaremos aqui até para uma quarta volta, não se preocupe.